Imagens Podcast.
Bem-vindos ao podcast da Imagens, a Escola da Magistratura Federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Eu sou o desembargador João Pedro Gebran Neto e nesse episódio eu vou conversar com o Dr. Clênio Schuse. O Dr. Clênio defendeu recentemente a sua tese de doutoramento. Boa tarde, Dr. Clênio. Eu agradeço muito a sua participação em colaborar com a nossa escola num momento em que nós estamos vivendo muitas epidemias na área de saúde. A mais expressiva é essa da Covid, que afeta todo o planeta, mas nós também temos a epidemia da judicialização da saúde. Já temos mais de 1 milhão de processos tramitando no Brasil sobre esse tema. Então, eu gostaria primeiro de parabenizá-lo pela escolha do tema, pela aprovação no doutorado, e gostaria que o senhor falasse sobre o contexto do trabalho e as razões que o levaram a escrever sobre judicialização da saúde.
Obrigado, desembargador Gebran Neto. Para mim é uma alegria participar desse podcast e dizer que efetivamente se trata de um tema muito importante para a sociedade brasileira. Nos últimos anos, houve um volume muito grande, né, um agigantamento do número de processos judiciais que foram levados ao Poder Judiciário brasileiro. Isso por uma série de fatores, tratamentos que estão incorporados e que não foram disponibilizados, novas tecnologias surgindo, a indústria farmacêutica é muito célere na produção de tecnologias, e tudo isso indica, né, a necessidade de atualização das listas de tratamentos e medicamentos, e muito mais do que isso, a sociedade espera e deseja sempre mais o melhor tratamento em saúde. Então, esses são alguns dos fatores que me levaram a pesquisar esse tema ao longo de alguns anos, enfim, considerando ainda o fato de que, no exercício da magistratura, nós estamos, né, exatamente nesse dilema de encontrar a melhor solução possível para esse tipo de demanda judicial. É uma demanda judicial que possui uma dificuldade técnica, porque os magistrados e os atores do sistema de justiça em geral não têm formação na área das ciências da saúde, como medicina, farmácia, entre outros, e isso dificulta de uma forma muito importante o julgamento dos processos judiciais. Então, esses basicamente são os fatores que me levaram a pesquisar esse tema e defender essa tese, enfim, que foi apresentada e que está disponível para toda a sociedade para analisar, refletir e criticar, enfim, esses fatores que foram apontados nesse trabalho.
E assim, qual é dentro de uma cientificidade que se espera de uma tese de doutorado, quais são os objetivos científicos que nortearam o seu trabalho?
Basicamente, a pesquisa ela norteou análise pretérita, né, de como o Poder Judiciário julgou ao longo dos anos, especialmente a partir da década de 90, esses processos judiciais, e fez um apanhado, uma espécie de uma evolução histórica para traçar alguns parâmetros de quais critérios historicamente os magistrados utilizavam nas suas decisões judiciais para resolver essas questões envolvendo o direito à saúde. Então, basicamente, é essa perspectiva que se tem, ou seja, analisar historicamente as decisões judiciais e, além disso, perspectivar, ou seja, projetar para o futuro que critérios que seriam os mais adequados para a decisão judicial. Então, basicamente, a perspectiva, a análise e a pesquisa científica se resumiu nesse aspecto.
E parece que a jurisprudência, né, se guiou durante bastante tempo fundamentada em esperança, em uma certa empatia com o indivíduo que vinha postular perante o Poder Judiciário e trazendo aí uma baixa cientificidade. Quais são os critérios que o senhor recomenda para a tomada de decisão?
Perfeito. Nessa pesquisa que foi realizada, o que se concluiu é exatamente isso, né? Ao longo do apanhado da pesquisa que se fez, o grande número de decisões judiciais que se encontrou, que desconsiderava ciências da saúde e julgava apenas à luz da teoria do direito. O que que significa isso? Significa desconsiderar critérios de medicina e critérios de farmácia, que basicamente são os critérios mais preponderantes no âmbito das ciências da saúde, e considerava critérios jurídicos, mas especialmente critérios de natureza extremamente abstrata, como princípios, critérios genéricos, como a esperança, e outros critérios que estão destituídos de um conteúdo científico à luz das ciências da saúde. Então, essa basicamente, eu diria que foi a primeira geração das decisões no âmbito da judicialização da saúde. E aí, a partir dessa perspectiva, e especialmente à luz da legislação brasileira, a tese propôs que a segunda geração dessas decisões em saúde, elas devem considerar evidências em saúde. Então, esse é um parâmetro muito importante. E isso surgiu, em especial, a partir de 2011, quando foi publicada uma lei que incluiu dispositivos na Lei 8080, que é a Lei Orgânica da Saúde, do Sistema Único de Saúde, e que passou a exigir, por parte da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, a CONITEC, critérios de evidências científicas, que basicamente são acurácia, eficácia, segurança dos novos tratamentos, e além disso, que se considere também o custo-efetividade, ou seja, valorar o custo daquelas tecnologias já existentes e disponíveis no mercado e confrontando essas tecnologias com as novas tecnologias, ou seja, qual a diferença de custo e se esse custo de efetividade ele é compatível, ou seja, é possível de ser considerado. Então, basicamente, a evolução que se propôs na tese significa exatamente isso, ou seja, o magistrado não poderia considerar apenas a teoria do direito, né, ou julgar apenas com critérios abstratos, genéricos, como princípios da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, sem o conteúdo, sem analisar tecnicamente as evidências em saúde. E um aspecto importante é que, historicamente, isso foi uma conclusão também apresentada na tese, é que os magistrados, historicamente, consideravam muito a prescrição do médico que assistiu, do médico assistente, do médico do paciente, aquele que judicializou. E nesse sentido, a tese apontou de uma forma muito clara que é equivocado por parte do magistrado fazer esse tipo de análise. Inclusive, existe uma frase muito interessante do ministro do Superior Tribunal de Justiça, ministro Vilas Boas Cueva, que diz que prescrição médica não é título executivo extrajudicial. Ou seja, ela não pode valer em todas as circunstâncias. Por isso que a legislação, inclusive, determina que o próprio magistrado analise esses critérios de cientificidade na perspectiva das ciências da saúde, em especial nas ciências farmacêuticas, e também analisar de uma forma contundente o ato médico que foi judicializado, ou seja, aquele que está materializado na prescrição que foi levada ao Poder Judiciário.
Dr. Clênio, parece que a medicina baseada ou a saúde baseada em evidências tem muito a nos ensinar, né? A revelar para essa tomada de decisão judicial.
Exatamente. A saúde baseada em evidência ela é um pouco mais ampla do que a medicina baseada em evidência, porque ela permite a inclusão das outras ciências da saúde, especialmente a farmácia, que tem áreas do conhecimento que são muito importantes, como a farmacoeconomia, a farmacologia, enfim, a farmacovigilância, que são categorias importantes para a judicialização da saúde. E, portanto, a saúde baseada em evidências é exatamente essa proposta que se trouxe para a tese como um critério importante para os magistrados no âmbito da judicialização da saúde. Ou seja, considerar os níveis de evidência científica e, muito mais do que isso, analisar e fazer aquilo que, no âmbito da área médica, das ciências da saúde, se diz separar o joio do trigo. Por quê? Porque a saúde baseada em evidência permite avaliar aqueles estudos que são ruins e coptejá-los com aqueles estudos que são bons. E aí, o magistrado, dentro dessa perspectiva, ele pode desconsiderar os estudos científicos na área da saúde que são ruins e considerar aqueles que são bons para nortear a sua decisão. É óbvio que isso é uma questão importante, não é o magistrado que vai fazer isoladamente esse tipo de análise, é preciso que haja um arcabouço, né, de pesquisas para que o magistrado possa proferir e encontrar a melhor solução, mas efetivamente a saúde baseada em evidência é um poderoso instrumento para essa finalidade. E eu acho que é importante mencionar aqui, Desmond Algebran, que nesse sentido o próprio Conselho Nacional de Justiça trouxe um instrumento muito importante para os magistrados brasileiros, que foi exatamente a criação do chamado NATJUS, o Núcleo de Apoio Técnico aos Juízes, né? Em que profissionais da área da saúde fazem efetivamente essa análise, né, dos estudos bons e apresentam aos magistrados, nas notas técnicas que são solicitadas, essas informações relacionadas à saúde baseada em evidência. Então, ou seja, o magistrado, além da pesquisa que ele mesmo pode fazer, ele possui atualmente esses núcleos, né, de apoio técnico que o auxiliam na tomada da sua decisão, exatamente para evitar o erro, para minimizar o erro e considerar também as melhores perspectivas no âmbito da saúde baseada em evidência.
Claro, se a lei exige que a incorporação de tecnologia apresente esses dados de cientificidade, que a Conitec é responsável por realizar, não poderia, ao meu juízo, o magistrado que se substitui ao próprio Estado, ao determinar a entrega de coisa que não está na política pública, não poderia o magistrado agir ao arrepio dessa lei que faz exigências fundadas nessas evidências científicas. Acho bastante importante essa abordagem. E também me parece que há uma perspectiva de custo-efetividade que deveria ser considerado, e salvo engano, você aborda isso na tua tese.
Isso, são dois aspectos. O primeiro é exatamente esse, no sentido de que muitas vezes o próprio sistema de justiça, especialmente o poder judiciário, acaba fixando critérios jurisprudenciais na teoria da decisão judicial da judicialização da saúde. E aí a pergunta que se faz é: esses critérios judiciais, eles podem superar totalmente os critérios legais que incluem esse arcabouço da saúde baseada em evidência? E a resposta é não, ou seja, os critérios jurisprudenciais, eles devem observar, não se curvar totalmente, mas analisar e considerar na tomada de decisão esses critérios da saúde baseada em evidência. E o outro aspecto é exatamente esse que diz respeito ao custo-efetividade. É um tema historicamente muito difícil de ser debatido. Por quê? Porque tratar do custo dos direitos é algo muito dolorido para a sociedade, especialmente por uma série de razões históricas. Enfim, falar do custo dos direitos, o que se pretende efetivamente é a concretização dos direitos. Agora, a doutrina e toda a literatura jurídica indica de uma forma muito clara que todo direito tem um custo, inclusive os direitos de primeira dimensão, não apenas os direitos de segunda dimensão, como é efetivamente o direito à saúde. Então, nesse sentido, a ideia do custo-efetividade, além de estar prevista na lei como um critério de incorporação de novas tecnologias e que, portanto, também deve ser seguido e observado pelo magistrado, significa também considerar o quão melhor é essa nova tecnologia, no seguinte sentido, ou seja, essa diferença do preço sobrevém de um novo medicamento, de um novo tratamento, justifica a sua concessão na via judicial ou justifica a sua incorporação na via administrativa por intermédio do Sistema Único de Saúde ou do rol de procedimentos e serviços da Agência Nacional de Saúde Suplementar? Então, por isso que no âmbito das ciências farmacêuticas existe uma área do conhecimento chamada farmacoeconomia, em que se analisa exatamente, ou são analisados, esses critérios de como se pode chegar a um denominador comum no que diz respeito a esse custo-efetividade, ou seja, e aí se analisam esses fatores custo-efetividade, de custo-benefício, e além de tudo, o principal aspecto de incorporar isso para a decisão judicial é exatamente você ter uma eficiência na alocação de recursos, ou seja, se vive num cenário de escassez de recursos, né? Muito mais quando se tem e se considera uma inflação médica muito grande, muito maior do que a inflação de alimentos ou de outros produtos da natureza em geral, portanto, é necessário que se analise essas questões que envolvem a judicialização da saúde dentro dessa perspectiva do custo-efetividade, sob pena de inviabilizarmos todo e qualquer sistema de saúde. E uma palavra final em relação a esse tema, Desmond Algebran, eu acho que é importante mencionar também para a sociedade brasileira que o custo-efetividade é um critério que é considerado em todo e qualquer sistema de saúde do mundo, seja público ou privado, exatamente porque não é possível dar tudo a todos, e esse é um dilema, efetivamente, né, que todos os países. O próprio sistema de saúde inglês, enfim, que é uma referência para o mundo, por ser um sistema público também, tem critérios de incorporação que são limitados por esse custo-efetividade. Então, portanto, é um parâmetro que deve necessariamente ser analisado sob pena de se praticarem injustiças, né? Conceder determinados tratamentos para um grupo mínimo de pessoas, reduzido de pessoas, em detrimento de uma grande população, enfim, que muitas vezes pode não ser atendida por esse mesmo tratamento. Por isso, a necessidade de qualificação da decisão judicial por intermédio do custo-efetividade também.
Pois é, sobre esse aspecto do individual e do social, eu verifiquei no seu trabalho, eu tive a alegria de ler, quando é tratado sobre o princípio da dignidade da pessoa humana nessa dupla dimensão, na dimensão individual e na dimensão social, porque atender a poucos com os poucos recursos, ou atender a todos ou a muitos com esses mesmos recursos, acabam trazendo a discussão sobre a dimensão individual e coletiva desse princípio, né, doutor Caíno?
Exato, o princípio da dignidade da pessoa humana é um grande balizador da interpretação jurídica, e nessa área da judicialização da saúde ele também é importante. O que é importante, e a tese trabalhou também nesse aspecto, é separar essas duas dimensões da dignidade da pessoa humana, que é o valor individual, né, que é a autonomia da vontade, e historicamente as decisões, inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência brasileira como regra, acabam considerando, dando uma primazia maior para a autonomia da vontade, mas ao mesmo tempo a dignidade da pessoa humana tem uma outra dimensão, que é exatamente essa heteronomia, a dimensão coletiva, ou seja, ninguém vive isolado, nós vivemos em sociedade. E é exatamente por isso que também que as interpretações também devem levar em conta, devem considerar essa perspectiva da socialidade, da heteronomia. E a própria doutrina do direito constitucional brasileiro, enfim, em especial os autores que escrevem especificamente sobre a dignidade da pessoa humana, como o Daniel Sarmento, o próprio ministro Luiz Roberto Barroso, constitucionalista, tem um trabalho muito importante sobre esse tema da dignidade da pessoa humana, faz esse tipo de dimensão, de divisão da dignidade da pessoa humana. E o que é importante destacar em relação a esse aspecto é, com base na perspectiva da heteronomia, muitas decisões podem ser tomadas e podem ser consideradas pelo magistrado. Então, vamos considerar no período da pandemia, da Covid-19, enfim, essas questões que envolvem, por exemplo, o uso de máscara. O princípio da dignidade da pessoa humana é um instrumento que pode resolver essa discussão sobre se pode ou não ser obrigatório o uso de máscara ou de tratamentos específicos, né? Na perspectiva da autonomia da vontade, as pessoas alegaram, não, mas eu tenho o direito de não precisar usar a máscara. Pois bem, só que nesse aspecto prevalece a ideia da dimensão coletiva da dignidade da pessoa humana, ou seja, não se pode perder de vista que uma pessoa pode contaminar uma pluralidade de pessoas. Então, a ideia exatamente da socialidade, da heteronomia da dignidade da pessoa humana, é exatamente estabelecer como esse critério de socialidade também para resolver essas questões que envolvem a judicialização da saúde e o direito à saúde em geral.
Há pouco o senhor é profundo conhecedor da doutrina da judicialização da saúde no Brasil e também com experiências estrangeiras. Eu verifico que no exterior nós não temos essa inflação de processos judiciais, não temos esse ativismo judicial, e na sua tese o senhor recomenda uma postura de autocontenção do poder judiciário. Acho que seria importante abordar um pouco esse aspecto.
Exatamente, essa discussão, né, da atuação do Poder Judiciário ou como deve agir o Poder Judiciário é uma discussão extremamente atual nas democracias ocidentais, nos países ocidentais, ou seja, quais são os limites do Poder Judiciário? E aí surgem essas duas perspectivas, né? Uma noção de um maior protagonismo do Poder Judiciário, alguns chamam de ativismo, é uma das vertentes, enfim, e de outro lado a perspectiva da autocontenção. O que que se tem, e a tese apresentou essa proposta, né, em relação à judicialização da saúde? Quando há a judicialização de tecnologias que já estão incorporadas no sistema de saúde, nas listas, né, de tratamentos do Sistema Único de Saúde ou no rol de procedimentos e serviços da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o judiciário ele pode ser mais contundente aqui em controlar o ato administrativo que foi judicializado, né, nesse sentido de não se curvar e de especialmente, como regra, julgar procedente esse tipo de demanda, porque a própria administração já reconheceu, né, a possibilidade possibilidade de concessão daquele tratamento. E de outro lado, e essa é a perspectiva diferente que se apresentou na tese, nos tratamentos que ainda não estão incorporados, ou seja, nos novos tratamentos ou naqueles em que ainda há uma investigação sobre a sua eficácia, a sua segurança, a sua acurácia no âmbito das ciências da saúde. Nessas hipóteses, é preciso que se dê um pouco de autocontenção ao Poder Judiciário, ou seja, o Poder Judiciário não pode ser tão ativista aqui, salvadas aí algumas possibilidades, mas são muito mais limitadas, ou seja, deve ter uma deferência maior ao gestor de saúde nesse sentido. Por quê? Porque se ainda não há uma resposta plausível e segura em relação àquele novo tratamento, não poderia o magistrado forçar, né, obrigar o ente público ou um plano de saúde a fornecer aquele tratamento. E me parece que no âmbito da pandemia, da Covid-19, nós temos uma série de exemplos aí, né? Se falou muito em tratamentos precoces, em uso off-label de determinados medicamentos, como cloroquina, ivermectina, enfim. Enquanto não existiam estudos científicos demonstrando a ineficácia e insegurança desses tratamentos, em tese até se poderia imaginar no fornecimento administrativo, não pela via judicial, desses tratamentos. Agora, quando sobrevieram estudos demonstrando esses medicamentos não são eficientes, eficazes para o tratamento da Covid-19, não seria possível, né, o fornecimento, inclusive na via administrativa, sob pena de uma eventual sanção na via administrativa por um erro grosseiro, conforme já entendeu o próprio Supremo Tribunal Federal, que as decisões no âmbito da gestão pública durante o período de pandemia, seja da Covid-19 ou de outras futuras que eventualmente aparecerão, é preciso que o gestor público considere as ciências da saúde, ou seja, os critérios científicos de segurança, de efetividade, de custo-efetividade. E que, portanto, se o gestor deve observar, o magistrado também precisa ter em mente quando vai proferir a sua decisão judicial nesses critérios que envolvem, portanto, a saúde baseada em evidência.
O tema direito à saúde é sempre um tema muito espinhoso e muito sensível, porque nós temos seres humanos, vidas humanas, né, saúde humana que está no seio desse debate. E o seu trabalho, a meu juízo, tem um mérito muito grande de ter buscado abordar pelo menos três desses temas que eu reporto da maior seriedade e da maior sensibilidade que coloca em desafio a decisão judicial. Então, eu gostaria que falasse brevemente sobre obstinação terapêutica, direito à morte digna e as escolhas trágicas que não só os magistrados, mas também os próprios profissionais da saúde acabam realizando diante desse quadro sensível e das escassez de recursos e escassez de possibilidades.
Isso, esses são aspectos interessantes que foram abordados também na tese e que foram encontrados ao longo da pesquisa em dezenas de decisões judiciais e ao longo da própria experiência, enfim, na judicatura, da chamada obstinação terapêutica, ou seja, aquela tentativa de se utilizar todos os tratamentos possíveis e muitas vezes sem que esses tratamentos eles tragam um benefício terapêutico para as pessoas, ou seja, se tenta muitas vezes, e isso acontece muito, é muito comum nos tratamentos em terminalidade de vida, ou seja, quando há uma possibilidade, né, nos tratamentos oncológicos, em câncer metastático e outras hipóteses, enfim, em que basicamente não se espera, as ciências da saúde não têm uma resposta para aquele tratamento, para aquela doença. E aí as pessoas vão tentando a todo custo o uso de tecnologias em saúde. Muitas vezes a tecnologia é muito cara, né? O Estado não tem condições, porque não existe custo-efetividade, e muito mais do que isso, essas tecnologias, o uso dessas terapias acaba muitas vezes agravando ainda mais o estado clínico da pessoa. Então isso se percebeu por algumas decisões judiciais que foram pesquisadas e apresentadas na tese, em que se constata isso, que muitas vezes a obstinação terapêutica leva a um sofrimento maior ainda à vida da pessoa que judicializou aquele tratamento. Então é importante que se tenham critérios menos rigorosos, né, quando se vai avaliar essa questão. E, portanto, a obstinação terapêutica ela deve ser evitada exatamente para que se tenha uma morte digna. E essa é uma área que se passou a ser estudada nos últimos anos, exatamente porque se entende que, além da dignidade da pessoa humana, né, da vida digna, as pessoas também têm direito à morte digna. E me parece que, durante a pandemia da Covid-19, ela trouxe uma série de exemplos para toda a sociedade e reflexões, e um dos exemplos da morte digna é exatamente isso. Muitas pessoas celebraram testamentos vitais, diretivas antecipadas de vontade de não se submeter a tratamentos invasivos, como intubação e outros mais. E muitas vezes deixaram de ser analisados essas diretivas antecipadas de vontade, esses testamentos vitais, as pessoas foram intubadas e faleceram exatamente violando essa dignidade, né, o direito à morte digna dessas pessoas. E por isso exatamente que se fala, portanto, nessa perspectiva de combater essa e de se prestigiar também o direito da morte digna, além da dignidade da pessoa humana.
E eu fiz referência ainda às escolhas trágicas.
Isso, exatamente. E esse é o grande dilema do magistrado. Por quê? Porque quais são as opções existentes para o magistrado? Em primeiro lugar, para o médico, né? Porque, em última análise, a judicialização da saúde é a judicialização de um ato médico ou de um ato de gestor de saúde. Então, as escolhas trágicas que, historicamente, os médicos, os profissionais da saúde em geral estavam acostumados a lidar e que, em fração de segundos, poderia culminar com a morte ou não de um paciente, por exemplo, numa sala de cirurgia, essas escolhas foram levadas ao magistrado. Então, a tese também ela tenta minimizar essas dificuldades do magistrado, apresentando essas sugestões exatamente para evitar que essa escolha trágica, né, quais são os parâmetros que o magistrado pode utilizar para que, diante dessa escolha trágica, ele possa proferir a decisão que seja a menos invasiva para a sociedade e que seja a mais benéfica possível para aquele cidadão que judicializou.
Doutor Klein, excelente sua intervenção. Vou lhe deixar aí a oportunidade para uma conclusão final. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho de doutorado, pela aprovação do doutorado. E fica com a palavra livre aí para uma consideração final.
Perfeito. Esse tema da judicialização da saúde é um tema incansável, né? Porque exatamente ele evolui de acordo com a própria evolução das tecnologias e a própria evolução da sociedade. E eu acho que a mensagem final que se pode deixar é exatamente qual vai ser e qual é o futuro, né, da saúde ou do direito à saúde e da própria judicialização da saúde em um cenário cada vez mais de escassez de recursos, de crises mundiais e a pandemia da Covid-19 deixou essa crise não apenas na perspectiva econômica, mas política, sanitária e social muito grande, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, e considerar esses novos cenários que se tem. Alguns autores no Brasil e no mundo começam a trabalhar exatamente isso, né? Ou seja, qual vai ser o impacto da inteligência artificial no direito à saúde, na judicialização da saúde, a telemedicina, a telesaúde, as terapias genéticas, esses novos tratamentos, essas relações entre o médico e o paciente, entre o novo e o velho, os níveis de invasão que se pode ter na saúde das pessoas, o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados, e nesse sentido eu acho que a gente pode refletir, pode pensar exatamente o que cada um de nós podemos fazer para melhorar o direito à saúde de toda a sociedade, o nosso direito à saúde, para concretizar cada vez mais o direito à saúde, dentro de uma possibilidade, ou seja, dentro daquilo que o Estado seja possível de fornecer por parte do Estado, por parte das operadoras de plano de saúde. Então, existe um mínimo existencial e existe, de outro lado, o dever de progresso, ou seja, a gente precisa avançar, a sociedade precisa avançar, e o grande desafio é exatamente saber quais são esses limites. E esses limites, a cada ano eles são apresentados, mas a cada ano eles são também modificados exatamente por conta dessa dinâmica que envolve todas as ciências médicas, as ciências farmacêuticas, as ciências da saúde e que acabam influenciando também o direito e a judicialização da saúde. Então essa é a mensagem final e agradeço aí, desejo muita saúde ao desembargador Gebran, enfim, agradecer pelo convite e a todos aqueles que estão têm essa possibilidade de ouvir esse podcast também. Muito obrigado.
Bom, mais uma vez, obrigado, Dr. Klenio Schulze. É sempre um prazer lhe ouvir falar com tanta propriedade sobre direito à saúde, judicialização da saúde, mas principalmente falar sobre os aspectos humanos que esse tema envolve. Gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes, relembrando que esse podcast é de iniciativa da Escola da Magistratura Federal, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. É, o diretor da escola é o desembargador Márcio Rocha, que deu início a uma série de podcasts e eu o cumprimento por isso. E são podcasts destinados ao público em geral, mas também especialmente destinados aos magistrados da 4ª Região. E por isso que fica sempre aberta a possibilidade dos magistrados indicarem temas, palestrantes e participarem ativamente na confecção desses momentos de ensino da nossa escola. Obrigado a todos e mais uma vez parabéns ao Dr. Kleiner por essa brilhante exposição.
Imagens. Podcast.